Essa aí é I Contain Multitudes, primeira música do novo disco do Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways.
With all the young dudes, I contain multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones.
O Dylan diz que é tipo a Anne Frank, tipo Indiana Jones e os bad boys britânicos, os Rolling Stones. Depois, ele fala que a vida e a morte dormem na cama com ele, que dirige carros rápidos e come fast food.
I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes.
Contenho multidões. Essa é a música mais autobiográfica do Bob Dylan em algum tempo. Numa entrevista para o New York Times, ele disse que ela praticamente se escreveu sozinha, numa espécie de composição transcendental. É, abre aspas aí.
É daquelas que você escreve com instinto.
From all my past lives, I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes.
Você já percebeu que o episódio dessa semana vai falar sobre o Bob Dylan, né? Afinal, não é todo dia que um dos maiores poetas, músicos e artistas vivos lança um disco tão expressivo. Na verdade, o Dylan não lançava um álbum de inéditas desde 2012. Eu sou Isabela Menon, esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às 4 da tarde, em todas as plataformas. E a edição é da Natália Silva. Como a gente anunciou na semana passada, o Maurício Meirelles deixou o Expresso, mas quem tá aqui comigo é o Lucas Breda, que já participou de tantos episódios que a gente considera desde o início como um terceiro apresentador do podcast. Oi, Lucas, tudo bom?
Olá, olá. Pois é, tamo aqui, né? Bom, vamos falar do Bob Dylan. Agora a gente tá ouvindo My Own Version of You, que é uma outra música desse disco.
All through the summers into January, I've been visiting monks and monasteries.
Essa é uma das mais diretas, mas mostra esse lado mais sombrio dessas músicas do Dylan. Não dá pra negar, ele tá mais sombrio, falando da vida, da morte e da memória. E de um jeito, como ele mesmo diz, muito mais direto, sem metáfora nem nada.
O curioso é que esse estilo mais falado de cantar acaba combinando muito com essa escrita. Aos 79 anos, o Dylan não tem mais aquele vozeirão pra gritar e cantar em tons mais altos. Agora ele vem com essa voz mais gasta, cansada, que tem uma beleza e uma expressividade própria.
Por um lado, isso me lembra um pouco o jeito que o Lou Reed costumava cantar, ou até o Van Morrison naqueles discos dos anos 60.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
Mas o legal é reparar como a música do Dylan envelhece junto com ele. Ou seja, ele não tá querendo soar como se estivesse nos anos 60. Por mais que ele cante sobre os anos 60, é tudo do ponto de vista de hoje, com a visão de uma testemunha da história, lembrando o passado e não tentando reconstruir ou readaptar.
E agora vamos de Goodbye, Jimmy Reed.
Pois é, Isa, quem é o Jimmy Reed mesmo?
Bom, ele foi um bluseiro do Mississippi.
Lembrando que bluseiro não é de blusa, né? É de gente que tocava blues.
Obrigada, Lucas, pela sua contribuição. Enfim, ele era um bluseiro do Mississippi, nos Estados Unidos, e além de ir regravado por vários outros artistas nos anos 60, como os Rolling Stones e Yardbirds, ele tinha um estilo de fazer blues mais elétrico. Ele era contemporâneo do Dylan, nos anos 50, e foi super influente na criação do rock and roll.
Aí é que a gente vê como Dylan recupera essa memória. A música soa de fato como um blues mais pesado, de guitarra. E no disco tem muito mais disso. Não é um álbum exatamente vintage, que tenta recuperar timbres antigos, mas as estruturas dessas canções nascem da música que Dylan fez. Estamos falando do blues, do folk, do rock, até da música gospel, que inclusive marcou uma fase inteira da carreira dele.
E no fim da música, o Dylan se despede do Jimmy Reed e de tudo que existe dentro dele. Goodbye, Jimmy Reed, and everything within you. Can't you hear? É um tom de despedida que casa com essa atmosfera sombria e de reflexão que tá espalhada por todo o disco. E aí a gente chega em Murder Most Fool, ou O Crime Mais Grave. Hush, little children, you'll understand. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Slide down the banister, go get your coat. Essa é a primeira música desse disco novo do Dylan que ele lançou, e foi de surpresa no meio da quarentena. Ela tem quase 17 minutos e é um épico de piano e cordas em que ele fala, e fala muito, com a cadência que respeita só a própria respiração dele. I'm going to Woodstock, it's the Aquarian
Age. Then I'll go over to Altamont and sit near the stage. Nessa música fica bem claro como o Dylan constrói a própria história como uma figura pública mesmo, como um ícone pop que ele é. E ele faz isso olhando para os acontecimentos políticos e culturais dos Estados Unidos. As citações vão de Beatles e The Who a Shakespeare e o assassinato do presidente americano John Kennedy.
Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
Essa música representa muito a cara desse novo disco do Dylan. Ela funciona quase como uma colagem, uma junção de referências explícitas ou não, que constroem sentido por aglutinação. O Dylan usa aqui essas referências para criar um tipo de mosaico. E no fim, ele pede para que um DJ toque a música dele, como se fosse um apelo para que aquela história não seja esquecida. Mas sabe o que isso me chamou a atenção, Isa? O Dylan fala dos tiros ao presidente John Kennedy e as consequências daquilo. Tem uma hora que ele fala daquele show dos Stones em Altamont, que foi um episódio histórico por ter sido trágico, né? Gerou mortes, confusões. De certa forma, foi quando aquele movimento hippie a favor dos direitos civis para os negros, a segunda onda do feminismo, a liberdade sexual, o verão do amor, toda aquela efervescência cultural dos anos 60 começou a ser questionada. E isso, na verdade, me lembra o Neil Young.
Então vamos falar do Neil Young. A gente tá ouvindo Separate Ways, a primeira do novo disco do cantor canadense. Esse álbum, chamado Homegrown, foi lançado na sexta passada, no mesmo dia do disco do Dylan.
Mas não é um disco novo, né?
Isso. Ele foi gravado no fim de 74 e era pra ter saído em 75. Mas só saiu hoje, 45 anos depois.
É difícil dizer como esse disco seria recebido naquela época, né? É um álbum tanto depressivo, mas partindo de um ponto de vista mais pessoal. Tem um clima de fim de namoro e também de despedida. Aquilo que a gente tava falando do Dylan, vamos seguir nossos caminhos, ele canta nessa música.
Essa é México, uma música dolorida levada ao piano. Ele fala sobre um sentimento que vai se esvaiando e remete àquela época pós-hippie dos Estados Unidos do começo dos anos 70. Oh, the feeling's gone. Why is it so hard to hang on to your love? Os Beatles tinham acabado, Jimi Hendrix e Janis Joplin morreram. Enfim, como dizia uma frase da época, o sonho acabou.
A gente tá falando desse sonho hippie que moveu tanto o Neil Young quanto o próprio Bob Dylan, de certa forma. E essa foi a época mais sombria do Neil Young. Ele brigou com a gravadora e lançou os discos mais tristes dele até hoje, depois de ter perdido amigos que morreram de overdose e outras complicações que ele teve naquele período. Foi nessa época que saíram os discos Tonight's the Night e On the Beach, que hoje são clássicos absolutos da discografia do Neil Young.
E o Neil Young sempre foi um cara influenciado pelo Bob Dylan.
Eles, afinal, são dois nomes importantíssimos na construção dessa memória coletiva dos Estados Unidos, da paisagem cultural do país e até do mundo. É algo que também remonta ao disco novo do Dylan.
Curioso que, enquanto o Dylan pega um espelho e vê os anos 60 e os anos 70, o Neil Young, na verdade, está escavando um disco exatamente daquela época, né? Talvez um pouquinho depois do Dylan. Só que aquelas gravações são originais, feitas naquela época. E é muito interessante ver esses dois discos saindo no mesmo dia, porque eles falam de períodos parecidos, mas com visões pessoais e temporais completamente diferentes. Inclusive a nossa experiência de ouvir um disco super antigo e um disco novo.
E para falar isso, vamos chamar o nosso convidado de hoje para desenrolar esse assunto. A gente está na linha com o Ivan Finotti, repórter da Folha, e quem escreveu a crítica sobre os discos do Neil Young e do Bob Dylan. Oi, Ivan, tudo bom?
Oi, bom dia, Menon. Bom dia, Breda. Bem-vindo ao podcast da Ilustrada.
Bom dia, Ivan. Obrigado.
Ivan, eu vou começar falando com você sobre o contexto, tá? O Bob Dylan não lançava um disco há 8 anos e tem gente que diz que esse foi o melhor dele em muito tempo, depois dele ser Nobel, né? Eu queria que você desse uma explicada em que ponto da carreira o Bob Dylan chega com esse disco.
Olha, eu acho mesmo que foi um dos bons discos dos anos 2000 que ele lançou agora. É, o disco anterior, o Tempest, né, eu nem lembro direito desse disco, tipo, não ficou marcado para mim. Agora, os discos do início do século, né, o Modern Times e o Together Through Life são discos melhores e esse me lembrou um pouco esses discos anteriores. Então, eu acho que ele está num ótimo momento da carreira, apesar da idade, né? Quando a maioria dos músicos não está mais gravando ou até compondo, né? Como ele, mas me parece que ele se deu bem. Inclusive pelo fato de uma das canções ter ficado numa lista da Billboard em primeiro lugar, né? Coisa que ele nunca tinha conseguido na carreira, incrivelmente.
Ô Ivan, nas entrevistas o Dylan tá dizendo que esse disco ele não tem metáforas, que ele tá falando tudo de um jeito mais direto, só que ao mesmo tempo as letras têm um monte de referências e acaba sendo até enigmático em alguns momentos. É, eu queria saber como que você viu esse lado poeta do Dylan, as letras dele nesse disco.
Eu não sei o que um prêmio Nobel de literatura quer dizer com metáforas, né? Podem ser coisas muito superiores à minha inteligência. Mas... é, eu vejo que ele realmente cita muita gente. É um disco cheio de citações de Rolling Stones, a Indiana Jones, né? Um personagem de cinema, muito curioso, achei isso. E na música que a gente citou antes, ele também fala do Kennedy, né? E de toda uma cultura pop da América nos últimos anos. Então, eu acho que ele está se referindo a essas pessoas e se coloca entre elas, né, de alguma forma, como se ele estivesse fazendo um panorama aí da carreira dele. Talvez ele esteja pensando um pouco nessa questão da idade dos últimos discos. É isso que me vem à mente, tá?
Sobre a música que você estava falando, Murder Most Fool, ela é construída em símbolos culturais. Entre eles, o Bob Dylan tenta se inscrever ao pedir que um DJ toque sua música, né? E é isso que você acredita, se é a busca por imortalidade do Dylan?
É engraçado isso. Ele realmente, nessa música, na parte final, ele começa a falar como se ele estivesse falando para um DJ, né? Ele fica falando, toque esta música, como ele fala o nome de uma música, toque esses artistas. Ele faz isso umas 10, 15, 20 vezes, e aí a última frase da letra é toque Murder Most Fool, que é essa própria música que a gente está ouvindo. É, eu não acho que isso é uma tentativa de se inscrever entre esses grandes, porque ele já é um grande, obviamente ele sabe que ele é um grande, é mais uma piada dele. Em relação à busca da imortalidade, eu realmente citei na minha crítica, até termino a crítica falando, se ele está procurando a imortalidade, parece que já a conquistou. Isso também foi uma brincadeira com uma das letras desse último disco, da música Key West, na qual ele fala que se você está procurando por imortalidade, você tem que ir para Key West. Key West is the place to be. If you're looking for immortality, stay on the road Então foi uma citação a essa música, quando eu digo essa música para a imortalidade, sabe? Que também que é uma música muito bacana, eu achei, essa Key West. Ele fala e descreve um lugar que existe, né? É um conjunto de ilhas no sul da Flórida, mas ele descreve o local de uma forma tão bonita, onírica, que parece que é um lugar de sonho, né? Isso ele tinha feito já em 1976 com a música Moçambique, no qual ele descreve a água do mar de Moçambique, as garotas, a dança dos casais. Parece um lugar irreal. E esses lugares irreais que descreve dessa forma me dá uma vontade tremenda de conhecer. Por causa disso, eu tenho na minha lista de lugares que eu quero ir há muitos anos Moçambique. E dessa vez eu posso dizer que eu também vou querer conhecer Key West. Se bem que eu acho que Key West deve ser bem chato. I like to spend some time in Moçambique. The sunny sky is aqua blue. And all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two. And maybe fall in love just me.
Oi, Ivan, uma coisa curiosa desse disco é que a morte, ou esses temas de fim, né, de término, até mesmo de despedida, eles acabam aparecendo recorrentemente. E mesmo que não seja essa morte pessoal, né, ele falando da própria morte ou algo do tipo. Você viu isso também? Você sentiu isso ouvindo o disco?
Olha, eu não senti exatamente esse lance da morte, mas me parece que foi realmente uma coisa que se mostrou bem forte para muita gente. Inclusive, o único cara que conseguiu entrevistá-lo, né, que é um cara que escreveu para o New York Times, uma entrevista que a Ilustrada publicou, tradução, inclusive, toca nesse assunto com ele, e ele nega, né, que ele esteja falando da morte dele. Ele diz que o que interessa em relação à morte, para ele, é a morte da raça humana, né? Ele comenta ali que o que ele está interessado, numa frase muito bacana, na aventura da raça humana e talvez a possibilidade de extinção, né? A gente pode imaginar que ele esteja falando. Mas não me pareceu especialmente um disco mórbido, não.
Na sua crítica sobre o disco do Bob Dylan, você fala de um certo plágio que ele faz, né? Conta um pouco aqui por que é isso e o que aconteceu.
Tá, acho que a segunda ou terceira música do novo disco do Dylan, False Prophet, ela tinha sido lançada já no início de maio, né? E uns especialistas lá americanos apontaram um plágio com um lado B de um compacto de 1954 de um cantor chamado Billy the Kid Emerson. Eu ouvi nas plataformas de streaming, eu encontrei, eu achei sim que é um plágio evidente. Fala-se em plágios do Bob Dylan há muito tempo, porque ele tem uma carreira calcada no folk, e o folk tem muitas canções em que cada cantor reescreve suas letras ou atualiza as letras para o momento, porque o folk conversa com a situação do momento do país ou daquelas pessoas, né? Então existe já uma tradição um pouco disso, mas False Prophet me parece em outra situação. Eu acho que o Dylan ficou com essa música na cabeça e, sem querer, provavelmente refez, porque também não considero uma homenagem ou uma citação, porque a letra não fala do Billy the Kid Emerson, sabe? Mas essa música If Loving Is Believing dele, do Billy the Kid Emerson, é realmente idêntico. Eu aliás sugiro que vocês coloquem as duas agora.
Conforme Ivan falou, vamos ouvir então If Loving Is Believing, uma música do Billy the Kid Emerson. E agora, pra gente comparar, vamos ouvir False Prophets, do disco novo do Bob Dylan. Música.
another day that don't end, another ship going out.
Ivan, vamos começar a falar um pouco sobre o Neil Young. Eu achei curioso que os dois discos saíram do mesmo dia, né? O dele e o do Bob Dylan. Você consegue enxergar uma relação entre eles no sentido de carregarem aquele tipo de desesperança pós-hip que marcou a obra do Neil Young nos anos 70?
Olha, não, eu não vejo muita ligação entre esses dois discos, não, porque é bem curioso que tenham saído no mesmo dia, mas o do Niang estava programado desde o ano passado a sair nesse dia, sabe? Eu acompanho o site dele, então eu já sabia. Depois o Bob Dylan resolveu lançar nesse dia, porque normalmente o pessoal lança nas sextas-feiras, eu tenho a impressão. Eu não acho que o Bob Dylan não tem nem ideia que o Neil Young ia lançar um disco, para começar, né? Mas o fato é que o disco do Neil Young é um disco gravado há 45 anos, ou até 46 anos atrás, que seria lançado há 45 anos. E seria uma continuação do Harvest, praticamente, que foi o disco de maior sucesso dele. Mas ele, aparentemente, segundo ele falou, ele tinha separado da mulher, tinha tido uma série de problemas pessoais, e pareceu para ele que o disco era pessoal demais. Ele ficou meio envergonhado, ou não querendo se expor tanto. É uma pena, eu acho, porque o disco teria sido um dos grandes discos do Neil Young ali dos anos 70. Eu fico meio chateado com o Neil Young de não ter lançado na época. Ainda bem que ele lançou agora.
Ô Ivan, eu também tive essa mesma impressão de que poderia ter sido um dos melhores discos dele, até porque ele, àquela altura, quando ele gravou o Homegrown, se eu não me engano, ele já tinha gravado o On The Beat e tinha gravado o Tonight's The Night, né, que foi gravado em 73 e lançado em 75. Mas é muito curioso ouvir esse disco agora, porque a gente só consegue imaginar o que teria acontecido se ele tivesse saído nos anos 70. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso, como é ouvir um disco que você fica com essa impressão de que poderia ter sido um clássico, mas só porque a gente tá ouvindo ele depois de 40 anos, né? A gente não tem essa sensação de ouvir ele na época.
É verdade. Agora, eu preciso antes declarar que eu não poderia ter ouvido na época, porque eu sou velho, mas não tanto. Quero dizer, em 75, quando ele lançaria esse disco, eu tinha 5 anos de idade, tá? Mas, vamos dizer que a partir de 1989, 90, eu descobri o Neil Young e comecei a comprar todos os discos em vinil e escutar e estudar o cara praticamente. Então, eu comprei os discos dele, todos os discos solos dele eu tenho em vinil, né? E todos eu escutava naquela época. Então, dava para ter uma boa ideia ali da carreira dele e tal. Ele lançou Harvest, que foi o maior sucesso comercial dele. Aí ele lançou On The Beat em 73, que foi um disco mais deprê. No final de 74, ele grava esse Homegrown. No entanto, em vez de lançar, ele acaba lançando uma série de shows que ele tinha gravado no início desse ano de 74, que é o Tonight's The Night. Ou seja, já estava gravado o Tonight's The Night, mas ele ia engavetar o Tonight's The Night e lançar o Homegrown. E aí ele inverte essa ideia. Esquece do Homegrown e põe o Tonight's The Night, que talvez nunca tenha sido a intenção de lançar. É curioso que o Tonight's The Night é uma série de... É um disco mesmo. Apesar de ao vivo, é uma série de 10 ou 12 canções inéditas, né? E é muito comum na carreira dele, ele tem um monte de música que ele nunca lançou, clássicos, às vezes, que ele toca um monte nos shows e que é um clássico de 76, 77, mas que nunca lançou, ele só tocou ao vivo. É muito estranha essa relação dele com as canções dele. E sobre as inéditas de Homegrown, acho que no ano passado, quando ele estava falando do lançamento, ele até comenta que são músicas ótimas, mas ele achava que podia viver sem lançá-las, por conta dessa muita pessoalidade que transparecia, né, na cabeça dele e tal. É estranho, parece que perdeu, né, o momento da história quando você ouve um disco que deveria estar lá entre o sexto e o sétimo disco solo do cara, lançado como se fosse o 49º. É que nem o Hitchhiker, que ele lançou em 2017, era um disco para ter sido lançado em 76. Outro disco cheio de músicas inéditas que todo mundo, todos os fãs até já conheciam, mas que ele segurou, sabe-se lá por quê. Pelo menos ele é organizado e agora ele está juntando esse material e pondo para a gente.
No fim das contas, fica mais para os fãs do que para o público geral, né? Mas, ainda assim, é bem interessante ouvir tudo isso.
Sem dúvida, Lucas. O alcance desse material hoje é mínimo, né? Não vai ter possibilidade de fazer algo diferente ou de mudar, ou influenciar muita gente, né? Muda muito esse aspecto do alcance do disco.
Calma aí, não desliga ainda. Antes de ir embora, as dicas da semana. Estou parafraseando Maurício Meirelles. Lucas, qual é a sua dica cultural da semana?
Bom, eu como sou pouquíssimo criativo, eu vou aproveitar todo o episódio de hoje para basear a minha dica. Na verdade, é a música Girl from the North Country, que é uma música do Bob Dylan, é até um clássico do Bob Dylan. Só que o Neil Young regravou numa versão voz e violão no disco de 2014, que chama A Letter Home. O legal dessa versão é que ela foi gravada numa daquelas cabines super antigas que você grava e a gravação sai direto num vinil, eles prensam direto, então é uma coisa mesmo que você não tem muita possibilidade de errar. Você antigamente chegava, pagava uma grana e gravava sua música e já saía com o disco e, enfim, soa super remetente àquela época, que é quando o Neil Young era jovem e ouvia o Bob Dylan e sonhava em ser o Bob Dylan, um cantor. Enfim, essa é a minha dica. Remember me.
A minha dica dessa semana é puxando um pouco pro nosso convidado, o Ivan Finotti. Além de ter escrito sobre o Neil Young e o Bob Dylan, ele também escreveu sobre o show do Roger Waters, Us and Then, que está disponível agora nas plataformas digitais. A avaliação dele foi ótimo, e para quem não lembra, essa foi a turnê do Roger Waters que protestou contra o Bolsonaro e gerou uma grande manifestação naquele show. É isso, né? E esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às 16h, em todas as plataformas. Eu sou a Isabela Menon.
Eu sou o Lucas Breda.
E até semana que vem.
Beijos, se cuidem.